Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Lá no site, quando vocês têm as obras, o conteúdo programático, tem um aviso que eventualmente livros, autores, conteúdos podem ser modificados. Isso se deve a várias razões. Uma delas é que às vezes uma obra é extraviada, como eu viajo muito de um lugar para outro, às vezes isso ocorre. Não, hoje em dia não é uma tarefa simples transportar muitos livros de um lado para o outro, e outras vezes a obra durante a caminhada do curso se mostra desatualizada ou outra chama atenção para o momento que está se vivendo. Hoje, por questão de um problema com a obra oficial, eu já encomendei de novo, nós trabalharemos a obra que estava indicada para hoje, mas entraremos com uma obra alternativa, que é uma obra muito bonita também, que é uma publicação no Brasil da editora Nova Fronteira, um livro que originalmente foi publicado em 1972, e ele é do filósofo, do pensador francês Roger Garaudy. É ele que vamos ver hoje nesta belíssima obra, Dançar a Vida. Em filosofia e na história do pensamento humano, alguns autores, por postulados que defenderam, por vezes por equívocos que cometeram, são duramente refutados e rechaçados e colocados num plano como se toda a obra deles e o pensamento fosse invalidado. O Garaudy passou por esse tipo de situação. Teve nos duríssimos ataques que ele fez ao cristianismo e também ao judaísmo, muito pesados, né? Ele foi, inclusive, condenado por um tribunal depois pelas posições que ele defendia contra os judeus, principalmente, mas também contra os cristãos. E depois da expulsão polêmica que houve no Partido Comunista com o Garaudy, é muito importante compreender os contextos, compreender as situações e, como filósofos, procurar de uma maneira, tanto quanto possível, uma maneira de aproximação do pensamento dos autores. E o Garaudy, nessa obra, Dançar a Vida, ele tem uma contribuição muito interessante, muito importante para os nossos dias. Ele procura recolocar a dança no palco das ações humanas. Para ele, a dança foi afastada do nosso cotidiano, ela foi deturpada, foi descaracterizada desde sua origem. A leitura do Garaudy, aqueles que sempre fica o convite para que leiam as obras na íntegra, de fato é uma leitura polêmica. Garaudy era um homem de posições polêmicas na vida inteira, por onde ele passou, isso aconteceu. E o livro, de fato, provoca muito pela maneira como ele institui a dança, como ele defende abertamente a atitude da dança como um dos recursos essenciais para os nossos dias. O livro é extenso e separei algumas partes aqui importantes quando o filósofo trata sobre a dança. Primeiro, ele coloca que a dança é um modo de vida. Ele acha que a dança tem um lugar entre nós importante na sua concepção. E ele começa com uma citação que diz assim: o que aconteceria se, em vez de apenas construirmos nossa vida, tivéssemos a loucura ou a sabedoria de dançá-la? Talvez seja esta uma das perguntas mais importantes, diz o Garaudy, formuladas pela nossa juventude, em sua contestação dos objetivos do mundo que lhes estamos legando. E o Garaudy vai carregar muito nas tintas. Ele diz que essa sociedade de consumo, que essa ambição desvairada do homem, que essa perda de identidade e outras coisas mais, fizeram com que ele perdesse esse recurso, né? Foi de várias maneiras descaracterizado. E ele fala: a dança não é apenas uma arte, é um modo de se viver. A dança moderna, retoma assim, depois de 4 séculos de balé clássico e 20 séculos de desprezo do corpo. E aqui ele aponta diretamente para Platão. Ele diz que o dualismo platônico foi um dos responsáveis por isso. Essa quebra, né? E ele fala, entre outras coisas, ele diz que a dança foi para todos os povos em todos os tempos a expressão através de movimentos do corpo organizados em sequências significativas de experiências que transcendem o poder das palavras e da mímica. A dança é um modo de existir. E durante toda a obra o autor vai defender essa expressão. Ele vai mostrar como ela foi afastada da nossa sociedade, como ela foi maquiada, como a dança foi erotizada, como a dança perdeu a beleza que ela propriamente tinha, né? Industrializada, pasteurizada. E nessa crítica que ele faz ao que foi feito da dança, para uma sociedade muito preocupada em aparência, muito preocupada em fetichismos, e que foi esvaziando o próprio sentido da dança, ele diz: olha, isso aconteceu com as outras áreas também. Uma parte do livro ele diz que isso houve com a filosofia, isso houve com a literatura, isso houve com outras, não é? E ele, ao final, ele propõe elementos que mostram para um futuro como poderia ser. Uma proposta, pelo menos. Ao longo de muitas páginas, o autor vai caracterizar, por exemplo, lá no Caçador Paleolítico, naqueles desenhos, quando ele bota um bisão naquelas paredes, nas cavernas, como já começam a surgir esses elementos, como o movimento vai surgir e do movimento nós vamos nos encaminhar para a dança. Ele fala daqueles caçadores, a dança do caçador na gruta, não é? Quando ele fazia aquelas imitações de movimentos. No Egito, ele recua até o Egito, 6.000 anos para trás, ele coloca nas várias culturas pelo mundo como isso vai surgir e também nos elementos sagrados, né? Ele diz: aquele que sabe compreender a dança sagrada conhece o caminho que liberta da ilusão individualista, pois a dança é sua própria natureza, sua vida espontânea e total, para além de todos os fins particulares limitados. Ele se identifica com o movimento rítmico do todo que o habita. A dança é então um modo total de viver o mundo. É a um só tempo conhecimento, arte, religião. Mas ele atrela, inclusive, a dança diretamente a Deus, quando ele fala: sabedoria plenária para a qual Deus é a força criadora que está sempre nascendo e que é sempre ativa no coração de toda a existência. Ela nos revela que o sagrado também vai habitar o nosso corpo. Mas aqui, não pensem que ele está elogiando a dança com que foi feito dela. Está falando da dança quase no sentido da essência dela, e que se perdeu, né? Em hora mais, hora menos, foi feita uma caricatura. O autor também recua, vai até Atenas e coloca naquelas aldeias de agricultores o trigo, quando ele era trazido, colocado na praça, né? E era debulhado. Também as uvas. Lembram como era feito o processo todo de fabrico, do manuseio da uva, transformação em vinho, em sucos, né? Com o pisar das uvas. Aqueles feixes de trigo, ele conta, como eram dispostos numa ilha de pedra, os cachos de uvas que se acumulavam nos lugares. Tudo isso ele conta. Era o ritmo, era o movimento, era a maneira como as pessoas que pisavam a uva, amassavam a uva, dançavam e cantavam muitas vezes. Eis os movimentos, alguns dos movimentos genuínos da dança. Então, o autor coloca que não foi apenas no teatro que nós tivemos essa manifestação da dança. Ele está se referindo aqui à tragédia grega, né? Ou mesmo ao drama japonês. Ele diz que não é só lá, não, que ela se esparramou por todas as nossas áreas. Olhem como escreve o Garrodi. Desde a origem das sociedades, é pela dança e pelos cantos que o homem se afirma como membro de uma comunidade que o transcende. A dança, para o autor, está presente em todos os cantos, em todos os lugares. E aí ele pergunta, como é que nós deixamos de acreditar que na profundidade disso, né, que muitas vezes as pessoas que de fato dançam, elas elevam seus corações, elas se inspiram. Né? Como fizemos isso? E a resposta é pelo que foi feito da dança. Né? Foi industrializada, foi pasteurizada, foi distorcida, foi transformada em muitas outras coisas. E vou passar aqui algumas páginas para frente, pois há alguns elementos importantes aqui. Primeiro, ele vai historicizar como é, olhem literalmente o que eu vou dizer, como a dança se tornou uma língua morta. Pode parecer esquisito isso. Você liga uma televisão, você vê pessoas cantando, dançando, shows. Para Garrodi, isso não é dança. Isso é uma pantomima. Isso é uma caricatura de que é dança. Uma erotização fácil, corpos se expondo por sedução que nada mais diz do ser humano, a não ser da perda de suas coisas. Isso não, então ele faz todo um retrato. Como é que a dança se tornou uma língua morta, que já não expressa mais nada dela? O que a gente vê ali é uma outra coisa. Então ele diz assim: em todas as épocas, em todos os povos, exceto no intervalo de 2000 anos de história ocidental, a dança esteve enraizada em todas as experiências vitais das sociedades e dos indivíduos, as do amor, da morte, das guerras, das religiões. A vida cotidiana pode ser expressa pela linguagem, mas não os acontecimentos que a transcendem. A dança exprime essas transcendências. O homem dança para falar o que ele honra ou sobre o que o emociona. A dança, dizia Platão, é um dom dos deuses. Ela deve ser consagrada aos deuses que a criaram. Bem, mas daí ao que ela viria a se modificar, ele fala: depois do grande florescimento da arte grega, os romanos, um povo de soldados, administradores e legisladores, que não viveram do ponto de vista estético, senão de empréstimos, e que aviltaram tudo o que tocaram, eles degradaram a dança, como também fizeram isso com a poesia, a escultura e a filosofia. Na Roma cosmopolita, da época do Baixo Império, onde não mais se podia representar o drama falado por causa da diversidade de línguas, e onde os espetáculos refletiam a decadência da história, as artes se tornaram cada vez mais grosseiras, sendo representadas pela violência sádica do circo e a obscenidade da pantomima. A dança foi assim envolvida na corrupção do modo de vida romano. E ele não deixa nada de fora aqui. Nessa crítica dele, ele vai aprofundar e vai enfatizar mais esses elementos da derrocada da dança. Eu vou parar aqui o gravador para que possamos conversar um pouco a respeito disso que estamos tratando. Após, então, esses comentários dos colegas que só fazem aprofundar e tornar muito melhor aqui o trabalho que estamos fazendo, observando que os colegas colocaram, essas colegas que falaram colocaram do quanto apreciam dos movimentos da dança, ilustraram as mais diferentes danças e fazem uma contraposição ao discurso do autor. Para o discurso do autor, isso que vocês nomearam é uma descaracterização das danças originalmente como eram concebidas. Mas, no entanto, vejam quanta vida nisso. Que é uma pessoa, por exemplo, que hoje vai dançar numa escola, vai aprender, ela pode estar desvinculada, historiograficamente mesmo, destas descaracterizações e assumir uma nova postura e um novo fazer, agora indexado aos tempos atuais. Não será realmente um elemento das danças tradicionais, nem o que elas se propunham, mas será um novo elemento, que poderá ir muito além. Não é? O autor considera essas relações, mas em outra parte. Por agora ele diz que, vejam, vamos acompanhá-lo no desenvolvimento do argumento. Ele diz, a dança só voltou a florescer no Renascimento, quando surgiu uma nova atitude em relação ao dualismo cristão e aos valores mundanos da vida e do corpo foram novamente exaltados. Durante a Baixa Idade Média do século XIII ou XV, só se desenvolveram as danças corais rústicas entre o povo, sobrevivência ou produto das antigas danças pagãs, e as danças da corte, nascidas espécies de lides poéticas em meio às quais o diálogo, às vezes, se transformava em mímica ou numa dança de pares. No século XV, na Itália, o balé nasceu do cerimonial da corte e dos divertimentos da aristocracia. No mundo do Renascimento, em vias de secularização, as artes que estavam até então a serviço exclusivo da Igreja tornaram-se símbolo de riqueza e de poder. O fato de ser representada sobre um palco, aí ele começa a mostrar da Itália, né, a partir do século XVII, a evolução da dança, e quando ela vai em direção ao palco, não mais ali entre as pessoas, nas ruas, nas cantinas, nas festas populares, mas ela sobe e vai em direção ao palco. O que acontece? É a mesma dança? Ele fala, o fato de ser representada sobre um palco elevado, como no teatro italiano, teve consequências importantes para a evolução da dança clássica. Como os espectadores estavam todos do mesmo lado e não mais em volta, como era antes, era necessário que o bailarino ficasse de frente para o público, mesmo quando se deslocava de um lado para o outro do palco. A solução para esse problema consistiu em virar a coxa e o joelho para fora. Este movimento, cada vez mais pronunciado, foi codificado em 1700 por um professor, Pierre, de dança da corte de Luís XIV, que definiu, antes de qualquer outro, as cinco posições dos pés e as regras. A separação pelo palco dos cortesãos amadores e dos bailarinos profissionais permitiu um rápido progresso técnico. Mas não foi só isso, não. Ele coloca que muitas outras coisas surgiram e que foram modificando todos esses elementos. Por exemplo, as luzes, né? A iluminação de palco é um acréscimo e traz muitos caracteres aí diferenciados para a dança. Ele também conta outros elementos. Ele diz, no século XVII, até os nossos dias, a dança clássica só se tornou viva pelos seus hereges, aqueles que lhe quiseram dar uma significação humana, utilizando o virtuosismo técnico apenas como um meio para expressar, através da linguagem da dança, experiências humanas tão grandes quanto aquelas que Michelangelo, Shakespeare, Beethoven expressaram através da linguagem de suas artes. E aí ele cita alguns desses grandes e notáveis poetas da dança. Algumas páginas depois, ele fala: o século XIX, o século da Revolução Industrial, é a idade do ouro do balé como arte da evasão da realidade. O filósofo Carodi coloca o balé como um elemento de ilusão, de dissociação, de utopia. Alguns outros autores não assim consideram. Há filósofos e pensadores que veem o balé como uma tentativa de ir além das nossas limitações, uma tentativa de conciliar os nossos sonhos mais elevados com aquilo que às vezes a nossa realidade não alcança. Mas não é assim a leitura que o Garraudy faz. Aqui a leitura dele é marcadamente marxista, não é? E ainda que ele tenha sido expulso do partido, do movimento marxista depois, ele manteve sempre muito do elemento com ele, muito, muito fortemente, né? Desde as palavras, do modo de expressão, isso é bem nítido no pensamento do autor. E ele coloca dessa forma, então, que primeiro uma evasão da realidade é o balé. Ele diz: a primeira preocupação da burguesia, que a partir daí formou o público da ópera, em cujo seio nasceu o baletômano, personagem típico do século XIX, foi imitar o luxo e as preferências da aristocracia precedente. Ele diz que muitos se revoltaram contra isso, que não aceitaram o balé por conta disso, né? Ele diz: essa nova exigência de fugir de um mundo que se tornava sórdido pela especulação financeira, pelo capitalismo industrial, pelo comércio, e onde cada burguês, como disse Balzac, tem uma moeda de 100 réis escondida no fundo da consciência, traduziu-se no simbolismo pueril de uma dança, onde a preocupação essencial parecia ser a negação da terra e da gravidade. Interessante que isso que ele fala sobre o balé foi uma das acusações que levantaram contra ele, que ele negava os princípios historiográficos, né, que aconteceram nos eventos recentes da Europa. E ele foi acusado, entre outras coisas, de negacionista, de não admitir fatos históricos. E ele disse que não havia só fatos históricos nenhum a negar, que o que havia era simplesmente manipulação histórica. E aqui ele, a mesma acusação que fazem sobre ele, ele faz sobre esse aspecto da dança, né, que o balé negava a nossa existência física, real, concreta. Como eu disse, alguns autores discordam disso e acham que o balé não tinha compromisso com isso. O balé tinha compromisso com a transcendência via corpo, via arte, para outros, o anúncio de outras coisas. Ele fala: a idolatria romântica da mulher, não sob sua forma terrestre, mas como um sonho, por definição inacessível, contribuiu para desenvolver na dança do espetáculo o gosto da proeza gratuita e do maneirismo. Uma tal concepção de dança, não podendo se inserir na vida real, foi buscar seus temas nos contos de fadas, representados num cenário de realismo poeirento, assinalando o contraste entre a natureza e o sobrenatural, o sonho e a vida real. Ouso Lugaz, a partir de 1820, permitiu um tipo de iluminação que não era alcançado pelas velas e serviu no palco para sustentar cenas feéricas e sem qualquer substância. E ele cita muitas peças famosas, inclusive de balé, que ele coloca por terra aqui, dizendo que eram puros instrumentos de alienação, puros instrumentos de afastamento das pessoas do mundo, né, que é dos problemas que elas tinham que resolver, e foi feito assim. Então ele termina toda essa parte, algumas páginas depois, dizendo: a dança do início do século XX tinha se transformado numa arte decorativa, desumanizada, como uma rainha fútil e bonita, embalsamada no seu caixão de vidro. Com seu sorriso congelado, seus gestos imutáveis, seu tutu e suas sabatilhas rosas, ela estava na situação da bela adormecida, dormindo há 100 anos, enquanto o mundo mudava vertiginosamente ao seu redor. Qual príncipe encantado iria acordá-la? E aí ele fala do prelúdio ao despertar da bela adormecida. Ele fala que sim, que houve muitos poetas, músicos, pintores que tentaram quebrar isso e fazer a dança assumir seu papel, assumir sua forma. E, né, quanto a essa parte, ele tem um trecho emblemático que diz assim: a dança só reencontraria seu grande estilo quando é a expressão ou a esperança de uma vida coletiva, como de fato foi há milênios, nas sociedades não ocidentais. Invocando e prefigurando o futuro de um mundo em gestação, novas formas de vida por criar, a arte moderna nasceu fora da sociedade oficial, nas catacumbas. Em 1900, os senhores da época ignoravam tudo o que fosse o futuro. Em 1900, num ateliê sórdido de Montmartre, que era chamado por zombaria, alguns artistas em torno de Picasso redescobriram a pintura ao mesmo tempo em que, a 10 mil quilômetros dali, em São Francisco, uma menina, Isadora Duncan, surgia para redescobrir a dança. Foi duro esse caminho. Eles tiveram que trabalhar muito e ele conta toda essa trajetória, toda essa epopeia, como foi essa caminhada, uma caminhada difícil, complicada, até chegar aos criadores da arte moderna. E isso não foi uma tarefa simples. Não havia, em muitos casos não havia interesse que isso assim fosse, mas houve interesse de outras formas, sim. Ele dedica uma especial atenção à dança que segue aos anos 1950. Mas gostaria de chamar a atenção a vocês sobre o que o autor fala sobre o futuro da dança, após todos esses problemas, as redescobertas. Muitos pelo mundo inovaram e mostraram que há vida sim e que se pode ter isso. Aí, muitas e muitas páginas depois, o autor nos conta o seguinte: se no final do século XIX, assim como nos séculos XVIII e XVII, a dança tinha se transformado em um divertimento digestivo ou galante, desde então ela retomou o seu lugar, aquele que sempre lhe coube, na vida das sociedades, desde as épocas mais longínquas da história e em quase todas as civilizações não ocidentais, como uma expressão condensada da vida e da cultura, no coração da vida e na raiz da cultura. A dança moderna é a que exprime o homem moderno, com suas angústias, seus combates, suas esperanças. Tragédia e mística, heroísmo ou poesia, na dança o homem vive no seu plano mais elevado. A dança, como continuidade orgânica do homem, com a natureza humanizada pela ação da técnica. A dança, como realização em ato de uma comunidade desumana harmoniosa e humana harmoniosa, sempre nascendo e sempre ameaçada, sempre se criando e se recriando. Eis aí o paradoxo, o drama. A dança moderna, a dança, como toda outra forma de cultura, hoje em dia só pode ser prospectiva. É isso que ele chama de paradoxo e drama. Ele fala: a dança moderna, que exige tantas coisas para ser participação na germinação do homem do nosso tempo, não encontrou ainda um grande público e uma audiência, nem na América nem na Europa. E aí ele cita algumas exceções, né? Ele disse que há muitas coisas na nossa época, como esses espetáculos de massa, que realmente fazem pôr a perder muito do que nós temos da dança. Né? Fala da televisão, cinema, futebol, boxe, beisebol, corrida de cavalos, automóveis, ele cita várias coisas que são apelativas, são impositivas, que fazem tudo isso se tornar muito problemático. Ele fala, todas essas coisas refletem um modo de vida, em um mundo entregue à lei da selva, um mundo entregue a uma concorrência econômica, aos condicionamentos publicitários, políticos, sociedades sem finalidade humana, que fizeram do crescimento pelo crescimento sua lei imanente e não escrita. As violências que de tudo isso decorrem, os espetáculos integram-se aos circuitos comerciais, ao sistema das manipulações, às violências simbólicas, a uma civilização em que o homem se torna o lobo do homem. Ele fala, por exemplo, dos esportes, cita os esportes como um modelo disso, né? Que passou a importar se o seu time ganha, de quanto ele ganha e quanto ele venceu o outro e fez mais que o outro. Veja. E nós aplaudimos, financiamos, patrocinamos isso em estádios imensos, pessoas pelo mundo, em uma verdadeira atrocidade. Como pode um fator tão apelativo à arte encontrar o seu espaço, né? Ele diz, as corridas de automóveis têm um significado simbólico mais rico ainda. Não se trata apenas de sacrificar alegremente os pilotos a uma publicidade das marcas. No anel mágico do circuito encontram-se, de algum modo condensado, todo o espírito ou descerebração de uma sociedade em que o automóvel se tornou a principal droga. O atletismo, a ginástica, não ajudam a vender nada, e nos quais a competição não aparece em primeiro plano, não dão margem à mesma manipulação interessada das massas e, consequentemente, não contam com a afluência do Tour de France, que interessa aos organizadores apenas na medida em que cada corredor é transformado em homem sanduíche pelas publicidades das marcas industriais. O mesmo acontece com o xadrez. A manipulação da opinião pública só começa quando se pretende projetar nas disputas enxadrísticas um conflito leste-oeste, ou quando o campeonato pode ser designado pela imprensa norte-americana como a partida dos 100 mil dólares. Lembra, ele escreve isso em 72. Naquela época nós tínhamos campeões de xadrez humanos. Hoje, o campeão mundial de xadrez não é mais humano. E vence qualquer candidato humano, como falou o último dos campeões, né? Campeões quando não havia computadores ainda, que foi o Garry Kasparov, né? Notável xadrista russo. Que papel pode a dança desempenhar, prossegue Carodi, nesta engrenagem e que incentivo pode vir a receber? Nenhum. Se não aceita ser um divertimento, um prazer consumível, não apenas será marginalizada, como se torna suspeita, porque propõe um outro modelo de desenvolvimento humano, uma promessa de outros possíveis que põe em questão esse estilo de vida em sua totalidade. E sobre esse primeiro ponto, podemos concluir que a dança, como arte do movimento, pode e deve desempenhar um papel social essencial na consciência dos fins que o indivíduo pode ter com relação à sociedade em que vive. Quando a dança houver conquistado a audiência que a manipulação proporcionou às competições e às lutas profissionais, expressão de uma civilização equivale à lei da selva, como foram os combates de gladiadores ou as pantomimas obscenas dos últimos séculos do Império Romano, isso significará que um mundo novo estará nascendo. A liberdade de cada homem aparecerá, então, não como limite, mas como a condição da liberdade do outro. O movimento primordial deste homem será o de expansão feliz e de harmonia entre homens que estão construindo juntos seu destino, civilização do confronto ou civilização do coral. Ele diz que tudo isso que ele fala pode ser esparramado para outros lugares também, não apenas para a dança. Que isso, esses problemas que ele trata da dança são encontrados também em outros lugares. Né? E temos esse grande desafio. Ao final da obra, ele escreve e assina Paris, 15 de agosto de 1972. Ele diz: "Não existe ato mais revolucionário do que ensinar um homem a enfrentar o mundo enquanto criador. Esta forma viva de comunhão, de participação da dança moderna, recupera para a dança sua função sagrada, a função da criação do homem. Talvez ela seja, no sentido mais completo, do termo, a missa para o tempo presente. O renascimento da dança, como forma de cultura e de vida, é a parte de uma luta mais geral por um mundo novo, um modo novo de vida, por um novo regime econômico e político, por um homem novo. A escolha final existe, é preciso repetir sempre, e nós somos responsáveis por ela. Civilização do confronto ou civilização do coral?" Roger Gaudí, como eu disse no início da aula, teve muitos problemas na vida e hoje, em muitos lugares, ele já nem é mais estudado por conta dos brutais ataques que ele fez às comunidades cristãs. Ele, aliás, é interessante porque a avó dele era católica fervorosa, ele era protestante no início da vida, depois abandonou tudo isso, se voltou duramente contra o cristianismo e muito mais duramente contra o judaísmo, a quem ele acusa de ter inventado coisas como o Holocausto, diz que isso nunca existiu e contraria os historiadores da época dele. Foi condenado por racismo, o Garrodi. Teve uma vida muito complicada, uma batalha atrás da outra. Mas observem, nós somos filósofos, é da nossa competência o julgamento. Nós podemos discordar, nós podemos ficar chocados com vários posicionamentos, mas é importante abrirmos o diálogo, observarmos posições. Às vezes, claro, teremos dificuldades de aproximação de um autor, por vezes não conseguiremos, isso é parte do trabalho, é parte das limitações também que ocorrem, né? Mas a filosofia, por si somente, é uma tentativa de caminhar, de compreender, de ir além das coisas, né? Caminhar com elas. E não é porque um autor se coloca contra muitos dos nossos posicionamentos pessoais, existenciais, que vamos afastar a certos elementos que também são promissores. O discurso de Garrodi é uma interpretação da dança. Vocês viram que, durante a aula de hoje, que algumas posições que ele coloca são facilmente hoje, né? Hoje, quer dizer, coloquem 50 anos depois das palavras do autor, já encontram outras posições, não é? E a dança hoje, em grande parte, mesmo o balé, muitas pessoas usam o balé como elemento da realidade, muitos usam o balé como transposição, como transcendência e outros elementos. Vou desligar o gravador para que possamos conversar, ouvir opiniões, conversações entre nós sobre o que trabalhamos hoje na aula.